Obrigada, presidente Nilson Berlanda. Eu quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas, cumprimentar a todos que acompanham esta sessão plenária. E a minha fala é justamente sobre Chapecó. Eu sou de Chapecó, eu acompanhei muito de perto a situação do Covid em nosso município. E, portanto, a minha fala de hoje não tem a pretensão de fazer opiniões, emitir opiniões, porque eu não sou médica, assim como a grande maioria dos colegas deputados não são médicos. Portanto, eu vou me deter aos números e aos decretos municipais que foram publicados pelo prefeito de Chapecó. De 11 de fevereiro até 26 de março, foram 16 decretos e 2 leis municipais. Todas essas medidas foram de restrição e até de punição para quem desrespeitasse as medidas restritivas. Não vai dar tempo aqui nesses 10 minutos para me citar uma a uma, mas eu quero destacar que até o dia 5 de março, Chapecó viveu 14 dias de lockdown parcial, com fechamento de todos os serviços não essenciais e também a suspensão das aulas presenciais, redes pública e rede privada. Depois desses 14 dias, ainda assim, as medidas restritivas em Chapecó continuaram mais duras do que no resto do estado. Quero destacar algumas aqui. Encerramento das atividades dos estabelecimentos até as 22 horas. Restrição de circulação de pessoas a partir das 22 horas. Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas em qualquer horário, em qualquer horário. Suspensão do futebol profissional por 15 dias. Restrição de circulação de pessoas a partir das 22 horas. Proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 22 horas. Proibição de bebidas alcoólicas nos telebeer a consumo local. Proibição de aglomerações em qualquer ponto da cidade. Manutenção do sistema de trabalho home office na prefeitura, excesso serviços essencialmente presenciais. Além disso, eu não posso deixar de mencionar aquilo que os epidemiologistas sugerem o tempo todo e que, sim, o prefeito de Chapecó fez, que é a testagem em massa, que inclusive passou a ser adotada nos centros de saúde de Chapecó. E mais, o apelo que também o prefeito fez de 100 mil doses de vacina que foi feito ao ministro Pazuello, mas que obviamente não foi atendido. Eu quero destacar estas medidas, todas elas públicas. Vocês podem acessar pelo site da prefeitura, não é a deputada Luciane que está inventando, são medidas fundamentais e que deram, sim, o breque necessário para que a gente pudesse reduzir o contágio. São medidas que os epidemiologistas e os cientistas a vida inteira estão falando. Também quero dizer, eu como deputada fui delegada pelos meus colegas deputados da bancada do Oeste, a participar e participei durante uma reunião presencial e outras virtuais, daquilo que também foi criado em Chapecó, de âmbito regional e também com apoio da Secretaria de Estado da Saúde, que é o chamado Comitê Integrado de Operações de Enfrentamento ao Covid da região macro-oeste. Quem é da bancada do Oeste sabe que eu levei essas informações do que estava sendo tratado, onde a cada reunião se discutia onde tem leito, como ampliar, para que a gente garantisse o atendimento a quem procurasse os leitos de UTI Covid. Eu não estou entrando num debate aqui de quem é a favor o prefeito, de quem é contra o prefeito. Eu não estou entrando num debate de quem é a favor o lockdown ou contra o lockdown. Eu estou falando como cidadã chapecoense e acompanhei as medidas que foram feitas. Todas essas medidas, eu não posso dizer que excluir todas essas medidas aqui, o resultado foi o tratamento precoce. Qual é a certeza? Qual é a segurança? Qual é o dado científico que eu tenho para comprovar que, bom, se nada disso aqui tivesse sido feito, somente o tratamento precoce, que às vezes as pessoas confundem com tratamento imediato, quando a pessoa chega e é atendida, se isso daria certo. Então, o que a gente não pode é recortar a fala do prefeito, recortar o que nos interessa e utilizar isso como se fosse uma verdade absoluta. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer aqui. Para quem não é de Chapecó, não quer acreditar na minha fala, não tem problema. Vai lá e busca esses decretos. Busque os decretos de janeiro, fevereiro e março para ver se o que eu estou falando aqui, de fato, né, existe e foi executado. Mas eu quero também fazer a menção aqui, para a gente não cometer equívocos e ser injusto, a gente precisa dizer quem trabalhou muito para esse resultado em Chapecó ser um resultado positivo. Lembrando que as mortes não voltam. E lembrando que talvez algumas dessas medidas, se tivessem sido feitas antes, talvez os óbitos também teriam sido menores. E lembrando também que nós ainda estamos com as UTIs lotadas. Então, eu quero agradecer aqui imensamente aos profissionais da saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos motoristas que ficam levando as pessoas que vêm a óbito de um lugar para o outro. Agradecer imensamente pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela sua dor, pelo seu sofrimento. Eu também quero agradecer, sim, ao prefeito por ter tido a coragem de enfrentar com essas medidas em decretos municipais. Vocês não viram eu fazer críticas ao prefeito, mesmo que muitas vezes eu entendia que tinha que apertar mais. Mas eu entendo também que foram medidas executadas e necessárias de serem executadas. Também quero agradecer aqui e fazer menção ao comitê de enfrentamento que foi constituído na macro-região oeste. Não é só Chapecó. As regiões todas aqui da macro oeste dos municípios se envolveram. Quero agradecer a direção do HRO, que colocou toda a sua estrutura, a direção, colocou energia, colocou investimentos para que, de fato, o hospital pudesse abrir novas alas e atender mais pacientes. Quero agradecer também ao Hospital Unimed, porque também o Hospital Unimed ampliou sobremaneira o atendimento ao Covid. Quero agradecer também as universidades, inclusive a Universidade Federal da Fronteira Sul. Vocês sabem todo o enfrentamento que nós fizemos à reitoria, que foi uma reitoria não eleita, né? Não foi eleita, foi nomeada pelo presidente, mas neste momento, em nome da universidade, a Universidade Federal da Fronteira Sul também colocou profissionais médicos e da área da saúde para o socorro aos hospitais. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento. Então, eu quero dizer que a gente precisa, eu aprendi isso na minha vida, a gente precisa ser justo, justo com as pessoas. E a gente não pode, na dor, no sofrimento, fazer propaganda política. Eu não vou me deter a fazer isso, mesmo que eu sou uma deputada de oposição à atual administração de Chapecó, eu tenho obrigação de trazer para os chapecoenses, para os
catarinenses e para toda a população que nos ouve a realidade sobre o que houve em Chapecó. Um grande mutirão, uma grande união e medidas duras que trouxeram resultado. Muito obrigado, presidente.